Siate sicuri della mia vicinanza e della mia preghiera. Non scoraggiatevi. Il Papa è accanto a voi e prega per voi.
Fiquem certos da minha solidariedade e oração. Não se desencorajem. Eu os abraço fraternalmente e a todos os responsáveis. Peço que realizem todo o esforço de criatividade e de generosidade para reacender a esperança nos corações desses nossos irmãos e de todos os desempregados. Por favor, abram os olhos e não fiquem de braços cruzados.
Aprite gli occhi e non rimanete con le mani incrociate.
Essas palavras de Francisco foram pronunciadas na audiência geral de 24 de abril, em resposta a um vídeo que recebeu de operários de uma siderúrgica que está prestes a fechar. Tratou-se do enésimo apelo do Papa em prol dos trabalhadores neste seu primeiro ano de pontificado. A preocupação do pontífice espelha toda a tradição da Igreja Católica neste campo e que a doutrina social expressa com as seguintes palavras.
O trabalho representa uma dimensão fundamental da existência humana, como participação não só na obra da criação, como também da redenção.
Em seu último apelo, vendo os trabalhadores desesperados, Francisco se dirige diretamente aos empresários, pedindo a eles generosidade e criatividade para contornar esses momentos de dificuldades. Mas isso é possível? O nosso colega Diego Amorim contatou um empresário cristão de Brasília.
Olá, e nós estamos com o empresário brasiliense Lucas Mendonça, um jovem empresário diretor de uma empresa de recrutamento e seleção na capital do país, que vai conversar um pouquinho conosco. Lucas, quais são os principais desafios de ser um líder empresarial cristão?
Bom, o primeiro desafio que temos é que o mercado ele é muito competitivo hoje. Então, a tendência de qualquer empresa é querer cortar custo, cortar benefícios das pessoas. Então, muitos empresários ficam apenas pensando nos números, sem perceber que atrás dos números tem pessoas, tem famílias. E esse é um desafio grande. O outro desafio é a questão de saber jogar o jogo empresarial, tendo em mente que você não pode fazer mal às pessoas, ao contrário, tem que fazer o bem. O grande desafio nesse contexto como um todo é fazer com que a sua vocação cristã esteja dentro da estratégia empresarial.
É, Lucas, e o Papa tem pedido criatividade dos empresários nos momentos de dificuldade financeira, sobretudo neste contexto da crise econômica que ainda tem os seus impactos aqui, sobretudo no continente europeu. Como é que você, Lucas, lida com as dificuldades aí no seu dia a dia da sua empresa?
Olha só, Diego, eu acho que está falando muitas vezes da crise e tem que demitir pessoas, né? Eu vejo uma coisa importante. Toda vez que tem uma crise ou tem um problema na empresa, você demite, a mensagem que você passa aos funcionários é que você não é fiel a eles. Logo, você não pode esperar a fidelidade deles à empresa. E o contrário, quando você tem uma crise e consegue, por outros meios, reduzir outros custos ou fazendo acordos diferenciados com seus empregados, mantê-los na empresa, você mostra fidelidade a eles e eles, com certeza, retornaram com fidelidade. Isso faz com que tenha pessoas comprometidas na empresa. Esse comprometimento faz com que a empresa possa sair da crise. Nenhum empresário sozinho consegue fazer ter efetividade ou ter estratégia sozinho de fazer a empresa sobreviver durante uma crise de muito tempo, como está acontecendo na Europa agora, por exemplo, e como está perto de acontecer no Brasil, por exemplo.
Então, você acredita que é possível conciliar o lucro, que é, obviamente, um objetivo de todo e qualquer empresário, com a doutrina social da Igreja e, sobretudo, com o respeito ao trabalho, ao trabalhador, o trabalho este que garante a dignidade à pessoa humana?
Eu acho que é possível se você fizer isso parte da estratégia da empresa. Não pode ser uma coisa a mais na empresa. Quero dizer com isso, às vezes a gente acha, às vezes, que ter lucro é ruim, que o empresário tem lucro, ele é mal. E não é isso. A pessoa não tem lucro, não consegue investir, não consegue contratar mais pessoas, não consegue fazer a empresa ser melhor. Né? Enfim, ele tem que sobreviver também. O lucro faz parte do dinheiro que ele tem para manter a família, por exemplo. Mas o que acontece? Tem que fazer isso como estratégia da empresa. Vou dar um exemplo da minha empresa hoje. Hoje, 70% do meu quadro de empregados são mulheres. Mulheres na idade estão casando, estão ser mães. E nenhuma empresa no Brasil, porque o custo é muito alto, gosta que as mulheres engravidem. Né? O contrário, preferem contratar mulheres mais velhas que não vão engravidar mais ou tratam mal, entre aspas, aquelas mulheres que querem engravidar. Lá na empresa, o contrário. Incentivam as mulheres que querem engravidar. A mensagem que a gente passa a fazer isso é estamos com você, a família está em primeiro lugar. Se você se comprometer com a empresa, nos comprometemos com você também. Então, isso faz parte da estratégia da empresa, não é algo a mais, não é um custo a mais. Faz parte da nossa estratégia de longevidade, ou seja, de estar a longo prazo no mercado.
Para finalizar esse nosso bate-papo agradável, Lucas, além do Papa Francisco, seus antecessores, Bento XVI, por exemplo, já tocava muito nesse assunto do trabalho. Bento XVI dizia que as empresas tinham de se voltar para os empregados e não apenas pensar somente nos seus acionistas, nos seus investidores. Como é que você, Lucas, aí na sua empresa em Brasília, de maneira concreta, procura levar a mensagem de Deus, do Evangelho, para os seus funcionários?
Bom, nós temos algumas coisas que fazemos na nossa empresa em relação a isso, né? Primeiro, toda segunda e toda sexta-feira, estamos abrindo a semana de trabalho e fechar a semana de trabalho com oração. Quem quiser. E lá se juntam católicos, evangélicos, enfim, várias pessoas, né? Nós temos a imagem de Nossa Senhora no hall de entrada. A gente se reúne do lado da Nossa Senhora fazendo sua oração no começo de semana e no final de semana. Isso virou algo cultural já. Mesmo quando nenhum dos donos estamos na oração, os funcionários se reúnem para rezar. Não só católicos, mas também evangélicos e quem quiser rezar. É algum lugar aberto. Para quem quiser também. Não é obrigado, não podemos obrigar ninguém a participar, mas acontece que normalmente 90% da empresa gosta de participar. Você vê aquele momento de espiritualidade, né? E no fundo, a gente tem, o que temos visto hoje, é pessoas que têm se aproximado de Deus. Mas se é só prestar conta aos acionistas ou prestar conta aos funcionários, os dois são importantes, né? Mas o mais importante é o comprometimento que você tem com as pessoas que vão te dar o lucro no final do dia, né? Se passa uma mensagem forte para as pessoas, a longo prazo o acionista tem mais lucro. Então tem que mudar a visão um pouco do empresário de curto prazo para longo prazo.
Com certeza todas essas atividades que você nos contou hoje, Lucas, contribuem para que a sua empresa continue firme e forte aí no mercado. Muito obrigado pelo seu testemunho, acima de tudo, e por tudo aquilo que você partilhou conosco nesta conversa. Um grande abraço para você aí em Brasília.